Começando mais um episódio do Três Lados da Corrida, eu sou Ricardo Hirsch, estou com o Rodrigo Roenes e Ademir Paulino mais uma vez conosco, agora num estúdio melhor, né, Ademir? Obrigado.
Poxa, vocês estão chique pra caramba.
Deram um upgrade aqui,
né? Outro nível, mas assim, merecidíssimo, né, cara? Obrigado. O trabalho que vocês têm feito aí, não só na corrida, mas no triatlon, para a comunidade geral aí do esporte, está muito legal. Então, tô feliz de estar aqui de novo e parabéns pelo trabalho que vocês têm feito. Aí faltou o Balu. Mas enfim, parabéns aí,
cara,
pelo trabalho.
O Balu, cara, vou te falar, meu.
O Balu tá ganhando dinheiro, Ademir.
Não tem aquela frase, quem trabalha não tem tempo de ganhar dinheiro? Então, o Balu tá ganhando dinheiro. A gente tá aqui e ele tá lá desfrutando, entendeu? Mas segue o baile. Obrigado, cara, de novo, ó, para quem não tá vendo o meu microfone aqui, ó. Que top. É isso aí, meu. Vai ser nosso.
Essa é original, hein? Essa é original.
Isso daqui é made in Kenya mesmo, né, cara? Handmade. Ademir, cara, obrigado mesmo. A gente teve junto aí uma experiência lá da fábrica da Vulcabras, ali acompanhando o lançamento da linha nova da Olímpicos. A gente já vai falar um pouquinho disso. Mas eu queria primeiro que você passasse para todo mundo como é que tá a vida do Ademir e da assessoria nesse último ano aí, cara.
Ah, sim, né? A gente... Bom, o esporte, de maneira geral, a gente até estava conversando disso, a corrida cresceu muito, né? Então, logo pós-pandemia, a gente percebe uma coisa que... Cara, eu lembro que a gente saía de carro num final de semana, ia para algum lugar, dificilmente você via um corredor na rua. É. Né? Hoje você sai de carro, teve um dia desses aí, era 5 horas da manhã, eu estava indo para um evento... Cara, eu devo ter visto umas 15 pessoas correndo. Então, isso é o que mostra o crescimento do esporte. O reflexo do crescimento do esporte. Então, a gente, né, a assessoria, que o meu foco sempre foi a corrida, né, com a assessoria, a gente vem hoje, as nossas ações todas é pelo crescimento. Que a gente tem um grupo, o grupo cresceu bastante. E agora, né, até com essa parceria com a Olímpicos, que potencializa, né, o meu trabalho, de certa maneira.
Pode dar um respaldo muito bacana, né, cara?
Sim, sim. É uma marca, muito legal, né? A marca que tá ali atrás, que, porra, ó, vou fazer um evento tal, os caras estão juntos.
Há quantos anos que você tá com eles, Ademir?
Desde o Corre 1, né? Eu entrei no projeto do Corre 1, na mudança. Uhum. Quando eles 19, estavam...
Né? Não foi 19?
É, 19. É isso aí.
19,
é,
né?
19, exato. Quando foi a mudança da marca para essa pegada mais, assim, a gente precisa fazer... A gente tem tudo. A gente tem maquinário, como a gente viu lá, né, Ricardinho? É, a gente tem tudo. E eles estavam posicionados, Roenis, naquela faixa de tênis, que é o tênis pro dia a dia e tal, e uma marca grande brasileira. Então eu entrei nesse momento.
Era tênis para usar e não era um tênis de corrida.
E
foi a hora que eles olharam e falaram, cara, vamos desenvolver um tênis voltado para corrida.
Que na verdade, o Ademir vai se lembrar esse também, Ri. Se a gente considerar, por um período isso é normal, e a gente fala isso, às vezes toda marca tem essa montanha-russa de sobe e desce. Cara, Olímpicos tinha tênis de corrida top de competição ali, final dos anos 90.
Leandro Macedo, Vanderlei. Cara. Aí depois teve a linha Rio, né? Exato. Que nasceu já em 2000 e, sei lá, 2009, 2008.
Exato, por aí, eu acho.
E, só que aí eram projetos pontuais.
Uh-huh.
Em 2019, que foi o projeto do Corre 1, aí que a gente participou agora do Corre 3, que é, cara, para nós foi, para mim, engrandecedor, né, aquele projeto. Muito. A gente está com profissionais de várias áreas numa mesa, pensando num calçado, pensando num projeto de um tênis. Então, aí, em 2019, a Olímpicos começa com esse movimento de ser uma marca reconhecida. Sim. E produzir, para ser uma marca reconhecida, tem que produzir calçado, cara. Sim. Não tem como. Tem que ter qualidade.
Perfeito.
Não adianta ter,
só um discurso bonito.
Só um discurso, só marketing. Não, o cara tem que colocar o tênis no pé e ter qualidade. Então, essa parceria tá muito legal, porque também, para mim, como treinador, como atleta, também é algo que tá, é um desafio novo, né, cara? Trabalhar com tênis, nunca pensei em, tipo, né, pô, entrar numa loja, numa fábrica.
Se a gente fosse pensar, né, Ademir, assim, a gente tá há muito tempo nesse rolê.
No mercado,
né? Isso. Antes até de começar a trabalhar, a gente já treinava.
Sim.
Então são quase, sei lá, vai 25 anos, pelo menos, aí que a gente tá nessa batida. E é inimaginável, né, a gente pensar o que seria hoje. Se a gente voltasse 15 anos atrás ou 10 anos atrás, isso, a gente não imaginaria isso.
Nunca.
Sem numa fábrica onde está desenvolvendo, ou chamarem treinadores, corredores, pessoas que entendem de produto para desenvolver um tênis para corrida.
Isso.
Para nós era muito assim, isso é coisa de primeiro mundo, né? Isso, coisa dos Estados Unidos, de outros países que não aqui. É. E a gente viver isso é muito legal, né, cara?
Porra, e aí isso também faz parte do que você falou, é reflexo do crescimento do esporte, cara. A gente está aqui conversando e ter pessoas ali ouvindo, querendo saber de informação, o conteúdo que vocês estão criando, isso que a gente está fazendo, também é parte desse crescimento.
Total.
Então, a marca abrir e querer ouvir os corredores, né, os corredores de maneira geral, treinadores, pessoas das mais variadas áreas, para mim foi assim uma super experiência, cara. Uma super experiência.
E produzir um tênis. E eles estarem em vários projetos é muito legal, né, cara? Já foi pro Quênia, vai voltar esse ano de novo, né? A gente vai falar daqui a pouquinho disso.
O Bota pra Correr é algo também que eles trazem algo novo pro esporte, né? A gente que tá na corrida aí há algum tempo, a gente tá acostumado com as principais corridas, né? Quais são as corridas?
Então, a gente foi, eu brinco que eu falo que a gente foi adestrado a pensar na meia do Rio, isso, que acontecia em setembro, e você não tinha mais meia.
Isso.
Né? Daí depois começou o circuito de uma marca aqui, outra ali, empresa, organizador, muita coisa, mas acabou que chega uma hora que é tudo muito semelhante.
Igual, muito,
né,
parecido.
No Rio as provas são sempre no mesmo lugar, em São Paulo também, né? As grandes Minas, né, Porto Alegre, enfim, acaba meio que sendo tradicional os mesmos locais.
O circuito,
E o Bota pra Correr veio pra mudar um pouquinho e cada ano num lugar, diferente.
Dois lugares diferentes. Cada etapa num lugar diferente. Então, os caras trouxeram assim, uma renovação para a corrida. Para mim, eu que participei de todas as etapas do Bota pra Correr, eu corri em lugares que jamais imaginar, cara. Jalapão, Alter do Chão. Agora a gente...
Né, sei lá, para Chapada.
Para Chapada. Então,
Milagres.
Chapada, Milagres. Então, assim, apresentando o Brasil para o corredor brasileiro, a gente, quando a gente pensava, pô, tem coisa mais legal que você viajar para competir, para participar de um evento. Treinar e se programar e ir para um evento. Só que isso a gente estava acostumado a fazer lá fora. Nova York, Amsterdã, como a gente se encontrou lá, né? Então, agora, porra, tem uma prova no Brasil que cria um desejo de um lugar que, pô, vamos para Alter do Chão. Pô, não conheço Alter do Chão, legal pra caramba. Jalapão, não conhecia Jalapão. Então, eles conseguiram unir dentro do nosso país. E isso é um DNA de uma marca nacional. Então, foi uma... Esse guarda-chuva de ações que eles estão fazendo... realmente mudou o cenário nacional de corrida.
Faz parte de um posicionamento, né?
Sim.
Que é muito legal, porque de fato quer proporcionar a corrida, quer proporcionar conhecer o país.
Sim.
E unir aquela coisa, tanto que a prova, normalmente a corrida é no sábado, né?
Isso,
que é para poder aproveitar a tarde, a noite, o dia seguinte um pouquinho. E esse ano acho que os dois vão ser em feriados.
Exato.
Então até para poder aproveitar um pouquinho mais o lugar e não tem aquela coisa tão de... Ah, eu vou fazer tempo. Não, óbvio, você vai correr, você vai muitas vezes entregar o seu melhor, mas sai um pouquinho daquele rolê meio padrão de colocar uma meta, porque você não sabe o percurso.
Isso.
Né? A gente vai descobrir o percurso na hora.
Na hora, exato.
Né? Então não tem nada muito, muito diferente do que a gente vê nas grandes provas que acabam acontecendo nos circuitos tradicionais. A gente falou ali da fábrica, até vou pedir pro Vini colocar agora aí um videozinho que a gente fez. Ô, Vini, só tira o som, acho que da TV, porque se eu não me engano, acho que tá com som aqui pra gente não ter problemas. Mas você já tinha ido pras outras fábricas antes, né, ô Ademir? Como é que...
Sim, sim.
Porque mudou, né?
Mudou.
A fábrica mudou lá, pelo que
exato,
vocês falaram, né?
Exato. Eu conheci a fábrica lá em Parobé, que é no sul,
sim,
que é uma fábrica que, se eu não me engano...
Que a gente foi no...
Que a gente foi, exato. Se eu não me engano, acho que são 8 mil pares, ou 8, 10 mil pares de tênis por dia. E essa fábrica em Horizonte, que a gente foi no Ceará, é a fábrica que produz mais de 60 mil pares por dia. E eu tinha ido lá na produção do Corre 1, no final da produção do Corre 1. E, assim, mudou total. Mudou total. Tudo aquilo que a gente visitou agora, né, nessas imagens aí, foram... É parte nova da fábrica. É parte que os caras... Investimento... E esse investimento, o que a gente viu, né, é o investimento na corrida. Porque o maquinário ali para fazer cabedal, para fazer sol, solado do tênis, enfim. Tudo é maquinário para corrida. Uhum. Hoje o que eles passaram para a gente é que de maquinário, Roenis, você que é um cara que conhece muito de tênis, de maquinário, hoje eles conseguem fazer qualquer tecnologia do mundo, sabe?
Não, isso então... eu acho fantástico. O que eu acho... Só que aí é uma situação mais complexa. E aí, se isso vier a acontecer, eu não tenho dúvida o quanto que para Olímpicos, né, ou para o grupo Vulcabras, isso vai impactar mais ainda no mercado brasileiro. É, se em algum momento, como planejamento da Olímpicos, eles conseguirem, eu vou dizer com o Corre 3, entrarem no mercado americano, eu estou falando com o Corre 3 para alguns modelos. É, eles batem de frente lá do ponto de vista de qualidade e alguns modelos, eu não vou citar nomes de modelos concorrentes, eles batem com tranquilidade, mas a parte complexa é se entrar no mercado americano. Eu não tenho dúvida que para o Corre 3 hoje, que é um modelo para treino diário, etc., se isso vier a acontecer, eu não tenho dúvida que o público da comunidade da corrida nos Estados Unidos, mesmo sendo um tênis, né, porque eles são muito... vamos dizer assim, fechados para marca criada, para marcas americanas, mas a gente está vendo, exemplo, a On hoje ela vem crescendo no mercado norte-americano, principalmente no mercado de Nova York. Se em algum momento a Olímpicos, de alguma maneira, conseguir entrar, eu não tenho dúvida nenhuma que
faz frente a muito modelo.
O tênis entra lá dentro com credibilidade, entendeu?
Sim, a operação
em si é complexa. E a partir do momento que se entra lá, o público brasileiro, que às vezes tem referência muito mais lá fora
tem esse pré-conceito. Tem.
Porque eu não tenho dúvida disso, que eles estão fazendo...
Você sabe uma coisa interessante, você falando isso, uma coisa interessante, né? O ano passado, um ano atrás, eu fui pro Quênia e eu levei o Corre 2. Uhum. E a gente fez doação do Corre 2. E aí, os quenianos, de maneira geral, eles gostaram muito, muito do Corre 2. E aí eu encontrei com um treinador francês. Daí ele, me fala desse tênis aí. Eu falei, é uma marca brasileira. Ele falou, porra, nunca tinha ouvido falar, então é uma marca brasileira que produz, é um calçado 100% brasileiro, produzido lá. Ele falou, mas esse tênis é muito bom esse tênis. Então, o assombro dele, aquela coisa, o susto que ele tomou, de falar, porra, vocês têm uma marca, então, nacional, que produzem tênis, e por que que não tem na Europa, por que que não tem nos Estados Unidos? Acho que faz
parte também de um projeto, né, Ademir?
É difícil.
Como você falou, você tem que ter um produto bom.
Primeiro.
Porque também se você chega lá e coloca um... Porque o Corre 1 lançou, foi o primeiro passo, e o Corre 2 era um outro tênis. Foi uma evolução absurda, assim, mudou de fato. Assim, o Corre 2 é muito bom, o Corre 1 era ok.
Isso.
Faz parte de um processo de desenvolvimento, de criação de alguma coisa.
Na verdade, assim, do Corre 1 para o Corre 2, praticamente um outro tênis que evoluiu demais. Corre 2 para o Corre 3, começa a ser o ajuste fino.
Então
é o detalhe do detalhe. O Corre 2 deu tão certo que você não pode mudar
radicalmente. Não, não dá.
Você tem que seguir a linha e tentar no ajuste fino ver onde pode melhorar, entendeu?
A gente está vendo as imagens aí, você vê, quer dizer, para quem não sabe, como é mais ou menos feito o processo do tênis, né? Que isso que é muito legal. Você vê que tem muita coisa ainda manual, que depende de muitos trabalhadores. Então, aquela coisa que a tecnologia vai vir, vai acabar com o trabalho. Não, tem coisa que não tem o que fazer. Você vê que mesmo dessa forma, como vocês, para quem estiver assistindo ou quem não estiver assistindo, vale a pena aí acessar as imagens, ver o quanto você, mesmo fazendo 50 mil pares dia, você ainda tem um trabalho absurdo manual.
Sim,
que acontece, que tem que ter, e de fato daí você começa a entender como é que é, o quanto custa. Você fala, poxa, mas custa tanto um tênis?
Isso.
Daí você fala, então, você imagina que...
120 mãos, do início ao final do processo, de um par. Exato.
Né?
Olha que loucura, Anis.
E a gente tá falando aí, quer dizer, e é, é computado 50 mil, não é 50 mil tênis, é 50 mil
pares. Pares, exato, sim. Exato.
É o único produto que é dois.
São dois, né?
Então, assim, né, olha que legal como é feito. Até eu fiz questão de mostrar essa imagem. Daqui a pouquinho vocês vão ver, não sei se vai estar sincronizado conforme todo mundo vai estar assistindo, mas você colocando o cabedal, você prendendo isso daí, você fala, poxa, é um negócio que é muito legal pra gente, né? Quando é que é o que você falou, né, Ademir? Quando a gente imaginou que a gente ia ver uma coisa dessa sendo feita, independente de ser o melhor tênis do mundo ou não, mas a oportunidade de fazer parte disso daí, de você entender como é que é o desenvolvimento. E eu, particularmente, acho muito legal, cara. Eu voltei de lá com uma grata surpresa, assim, uma expectativa que eu tinha de ser legal, mas eu não imaginei que ia ser tão, tão bacana, até porque é diferente da visita que a gente fez em Parobé lá no, no sul, que a gente viu, mas também não podia filmar, e a gente até essa vez a gente perguntou, mas pode filmar? Não, pode filmar tudo, pode mostrar tudo. Pô, daí a galera foi ao delírio, né?
Exato, exato. É. Não, o processo, quando você acompanha, a gente passou da primeira parte da linha de produção até a última parte, que é o tênis sendo colocado na caixa e subindo, a máquina puxando para cima da esteira. A gente demorou 2 horas e meia para acompanhar esse processo todo. Então, quando a gente vê um tênis, a gente não tem noção do processo que tem por trás de uma produção de um calçado, cara.
É muita coisa. E é muito, muito detalhezinho, como a gente falou, né? Até no próprio Corre 3, quando a gente foi acertar lá, eu lembro que a primeira vez que no projeto me deram a oportunidade de falar, eu falei, olha, eu acho que aqui é mais uma evolução e não uma revolução.
Isso.
Porque, e daí foi o que a gente acabou utilizando. Usando, muito isso.
Exato.
Porque eu falei, é um tênis que já é bom e era um ajuste de detalhes ali que a gente foi passando e que, de fato, a gente vê que foi feito. Isso também fiquei muito feliz quando a gente recebeu o produto.
Isso.
Porque a gente olhou de tudo ali, né? O colar de cálcio, né? A proximidade ali no cadarço, ali na frente, na parte, o tênis um pouquinho mais justo do que estava, enfim. Né? A gente estava falando aí, ó, do material, que o final do processo, né? Tá vendo? Toda a parte de caixas que vão passando.
Pela esteira.
Exato. Né? Então, acho que é uma coisa muito legal e eu acho que é legal a gente poder mostrar isso daí para as pessoas também entenderem e valorizarem a marca.
Sim.
A gente tá falando de Olímpicos, cara, mas qualquer marca, porque de fato qualquer processo de fabricação de um calçado é similar.
Mas acaba que uma marca nacional, e aí a gente falando de... Pô, eu entrei em 2019, quando os caras começaram essa mudança. Então é muito recente.
4 anos, né?
4 anos, muito recente. Então...
Tá fazendo 4 anos esse ano.
Agora, isso. Então...
Ano que vem, no quinto ano, os caras têm que fazer o Corre 4 Ademir Paulino. Pô, lógico, cara.
Comemorativo.
Edição especial.
É isso. Porque é o cara que tá desde o começo do projeto. Bom,
se eles ouvirem... Eu coloquei eles numa situação delicada, mas é pra pensar nisso.
Boa, boa.
É pra pensar nisso.
Mas você vê, a marca, ela ainda... O cara que não conhece, que nunca colocou no pé e que tá acostumado com as marcas tradicionais importadas, o cara muitas vezes olha torce o tênis e torce o nariz e fala, pô, será que um tênis de R$500 vai me atender igual um tênis que eu tô acostumado de R$1.500? Muita gente tem essa coisa do preço. E a gente percebe que sim, a gente tem até a tecnologia, já atende. Óbvio que quando a gente vai falar do super tênis, aí é uma outra categoria que a gente, a Olímpicos ainda nem tem esse super tênis, né? Tem o grafeno, mas não tá nessa mesma categoria desses tênis, né, Roenis? Você que é o cara.
Sim, vai ter que desenvolver, vai ter que evoluir. Não, a gente pensando no seguinte sentido, até que ponto, o quanto que demanda investimento, essas marcas...
E quanto vale a pena desenvolver um produto como esse?
O mercado de tênis de corrida...
Pra minoria, né?
Quando a gente conversou com o Giovanni, não é um mercado para amadores. O quanto que realmente vale a pena você demandar tanto investimento para você ter um super tênis e aí para você concorrer com as grandes e, de repente, o público consumidor ele está fechado nessas tradicionais. Será que vale a pena todo esse investimento?
Sim.
Às vezes é você trabalhar exatamente os tênis que eles estão trabalhando agora, que você tem muito mais mercado, muito mais giro por causa do valor.
É.
Particularmente, eu acho um preço justo para a qualidade que o tênis entrega. E eu já escrevi no Corre 1, quando eu escrevi lá que eu fiz o teste de durabilidade.
Eu lembro que eu falei que eu era o cara que tinha mais corrido com o Corre 1 e você já estava...
Não, e eu deixei claro o seguinte, Ademir. Eu peguei, acho que 2 modelos de entrada importados. Eu falei, cara, particularmente aqui atropela esses dois. Não deixa nada a desejar. O Corre 2 foi uma melhora absurda. Mudou e lá. Agora é não perder a mão nesse sentido. Pô, acertou o ponto do tênis. Vai ser um ajuste ou outro. Porque quando você revoluciona demais, e isso acontece com todas marcas,
sim,
o cara perde a mão do negócio, cara, o tênis piora demais.
Aconteceu.
Quando eu tava na Saucony, eu vi situações que eu falei, cara, tá errada a situação.
O anterior era melhor que esse.
E não fui eu que falei, o mercado respondeu.
Isso.
De não vender, entendeu? Então isso acontece.
O carro é assim, né? Quantos anos demora para eles repaginarem o carro inteiro?
Exato.
Não é de 2 anos, é 5, 6, 7 anos que eles demoram. Então tem que ter um estudo mais longo.
E tem uma questão, acho que a gente estava até conversando disso lá, né, Ricardinho, do o 3 das marcas, né? A versão 3 das marcas é uma versão que os caras conseguem chegar num
ajuste melhor.
Numa excelência maior,
exato,
né? A gente começa a pensar nessas marcas aí quando a gente pensa, porra, o 3, cara, chegou, né? Porque o 1 é o conceito. O mercado aceitou, o tênis é bom, legal. O 2 começa a fazer os ajustes e o 3 é o que você falou. Afino. O que a gente trabalhou agora no Corre 3, a gente falou, galera, a gente não pode estragar o tênis, cara.
Sem dúvida.
O tênis é bom já. Vamos fazer assim,
não, quem vê fala, pô, mas pouco mudou, porque a base de sola e entressola tá funcionando.
Isso.
Vai radicalizar que vai dar ruim, entendeu?
Nem vale a pena, né?
E outra coisa, Demir, aquilo que a gente tava falando, às vezes, sei lá, o público novo que tá entrando na corrida, então você tem um leque de informações e aí é aquele preconceito do produto
nacional
no Brasil, nacional. Cara, assim, se a gente buscar a história, pô, a gente viu, e no triatlon a gente via muito. A rainha no triatlon.
Eu lembro.
Pô, tive. E aí Olímpicos, que a gente acabou de falar.
Qual que era?
Que ia lançar o Mansur, era patrocinado
isso,
pelo rainha.
Isso, eu lembro.
Na época dos
duátlons
da Companhia Atlética.
As blusinhas.
Né, cropped.
Rainha.
Pra quem não sabe, a gente tirava a palmilha, você tinha lá um amortecedor.
Amortecedor, trocava, virava jogava, de lado.
Exato, põe a palmilha e seguia. E era assim. E assim, naquela época... você não tinha tantos modelos importados. Mas eu me lembro, a Rainha ou a própria Olímpico já trabalhava uma linha um pouquinho mais de performance, dando um pouquinho mais de atenção. Aí veio aquela
enxurrada de
demandada ali, 2000 e alguma coisa, que começou cada vez mais a entrar. Assim, aí é normal, a marca fala, cara, e agora? Para onde a gente vai que a gente tem que seguir o mercado? Que é onde você perde a mão.
Sim.
Putz, aí recolhe por alguns anos, volta de novo. E aí vai nessa linha, não de ficar tentando, putz, a gente tem que fazer um super tênis. Não, esquece isso.
Exato.
Do meu ponto de vista.
Exato.
Eu acho que já tá com coisa, Corre 3 ali veio, deu, pensou muito até na estética, porque isso. De fato a gente sabe que as pessoas também procuram, acabam procurando isso, independente de a gente falar, o tênis tem que ser bom, mas tem muita gente que quer ter um tênis bonitinho, uma cor mais legal, bacana, para usar com uma calça jeans e tal. Então também, de fato, acho que isso é uma coisa legal. Eu, para mim, confesso que se o tênis for bom, tanto faz como tanto fez.
Eu também. Mas o mercado...
Mas o mercado...
Exato.
Você tem que entender o que o mercado pede.
Que o mercado,
né? A gente não pode colocar as nossas verdades como coisas para todo mundo e ter que ser unânime. Então, para gente, se ele é branco, se ele é amarelo, se ele é preto, se ele é rosa... Se o tênis é bom, a gente vai usar.
É bom pra mim, exato.
Entendeu? Né? É isso que acaba
acontecendo. Essa pegada.
Mas se você consegue manter a qualidade, você tem essa variação, que foi o que a própria Olímpicos pensou lá, é uma coisa legal. Porque, de fato, você é outro artifício que você tem para convencer pessoas que não tinham tênis a usar.
Sim.
Tem gente que não quer um tênis inteiro branco, quer um tênis mais... A gente teve lá esse daqui, teve um inteiro preto, tem um que apareceu no vídeo aqui que era meio cereja,
isso.
Daí tem um rosa, vai ter umas
subvenções
especiais lá, enfim.
Isso.
Então, eu acho que são coisas que a gente vê lá fora. Um dia desse, eu tava na fisioterapeuta, e o fisioterapeuta falou, pô, essa cor desse tênis aqui, cara, não vem pro Brasil, ele comprou na Alemanha. Pô, por que que não vem? Eu falei, então... Porque, assim, eles fazem 10 cores e os lojistas escolhem e a maioria vem. Não dá para o importador ou a marca trazer todos os modelos. Agora, fazendo no Brasil, você tem uma facilidade, entre aspas, você fala, cara, você só muda a cor.
E esse é o trunfo da marca aqui.
Brincadeiras.
Mas uma coisa que acontece, isso que você está comentando e o que eu acabo ouvindo ainda, né, é a galera, pô... Por que faz tênis tão colorido? Eu falo, pô, a galera só tá falando isso porque é Olímpicos, né? É. Porque se fosse uma outra marca, e hoje é o mercado, é isso, cara. E
de fato, né? Eles fazem.
Se fosse uma outra marca.
A Nike fez isso, o primeiro colorido. Isso. Não é porque eles acharam que era. Por quê? Porque todo mundo batiu o olho no pé.
Já sabia.
Sabia que tênis que era.
Exato. Você tá numa prova ali, você vê, cara, você vê três, quatro, você vê de longe.
Você já sabe qual
já é. Já sabe qual é o tênis.
Entendeu? E eu acho que uma
esse
coisa...
Esse signo, que... né? Esse signo marca não, bastante,
marca,
né?
Registrada. É, registrada. É. E talvez um caminho legal também, até para comunicar esse público novo da corrida, que olha às vezes a Olímpicos, como, pô, eles, né, não vai um pouquinho buscar a história... Ah, estão começando com os tênis agora. Talvez para a marca falar, pô, vamos fazer em algum momento algum evento e trazer esses atletas do passado que já usaram Olímpicos para contar a história deles. O próprio Vanderlei,
sim.
O Oscar Galindes, que já foi Olímpico.
Até aproveitar esses, Macedo. Que esses daí, inclusive, eles não têm mais, né?
Exatamente.
O Vanderlei tinha, não tem mais, agora isso, não é mais Nike, né? Então, quer dizer, ele pode falar à vontade.
A própria Olímpicos foi patrocinadora do COBE 2000 e... Acho que foi Sydney. Sydney 2000, acho que foi Olímpicos, foi patrocinadora do COBE.
Isso.
Com uniforme e tudo, então, pô.
Os Jogos Pan-Americanos também.
Isso é legal. Então, não é que foi patrocinadora naquele momento, não. É, em algumas modalidades, principalmente o triatlon, naquela época com o Leandro,
Juracy, ativou com o produto, né?
Era o produto. E não era no, nos jogos. Pô, a gente via os caras correndo Troféu Brasil, correndo Taça Pão de Açúcar Itaú. Então, o produto já vem de muito antes. É. Isso, pô, é uma credibilidade.
Os caras são calçadistas, né, cara? Sim, os caras são calçadistas.
E com o equipamento que eles estão, que assim, isso a gente pode falar porque a gente viu lá, e não é propaganda, não, porque de fato a gente foi ver. É assustador você ver um tamanho de fábrica daquele, né? Para quem não viu o vídeo aqui, pode ver, volta um tempinho aqui, vai ter o vídeo passando. Mas eles têm uma capacidade muito grande de poder fazer esse tipo de coisa. De desenvolver novos produtos.
Novas cores.
Novas cores, que é o que ele brincou do Ademir Paulino. É. Cara, é questão de chegar e falar. É assim, ó, sabe o que é? Vai sair agora a linha do Corre 3 dessa semana aqui, vai ser do Ademir. E às vezes não precisa nem ser a linha inteira, a semana inteira, dois dias que produziu ali, vai sair 3 mil pares. E você faz uma edição especial de uma prova que seja patrocinadora.
Que é o que eles estão fazendo, né?
Bota pra correr,
Maratona de São Paulo, Maratona de Porto Alegre
agora.
Todas elas a gente já viu as cores, né, dos tênis. Exatamente. E vão ter os tênis específicos.
Vai ter específico pra isso, né, cara?
É. Que acaba que uma marca nacional consegue fazer isso, né, Rony?
Exato.
Pô, você... Cara, uma marca nacional com uma prova nacional conseguir fazer um tênis igual as marcas fazem nas grandes maratonas do mundo. Isso. Né? As cores. Então,
uma coisa
muito
que,
legal isso.
E eu acho que você tem que colocar o produto no pé das pessoas. Eu acho que esse que é um dos grandes desafios. Porque existe um preconceito e se você não faz essa pessoa colocar o tênis ali no pé, muitas vezes ele não vai acreditar. E não estou dizendo que seja o melhor do mundo, não.
Não.
Tem tênis bom de todas as marcas.
Eu acho que é o que o Roenis disse. É o tênis entrega, tem um super custo-benefício.
Muito.
Qual que é o seu preferido da marca ali, Roenis?
O Corre 3 eu não testei, o Corre 2.
Corre 2,
indiscutível.
Né?
E eu deixei claro. É claro que o grafeno é uma outra característica de tênis.
Sim.
Não é o fato de ter placa ou não.
É.
E ele tem boa estrutura. Mas o Corre 2, para mim, eu tive um. Que foi aquele teste. O 2, eu vi que melhorou absurdo. Então, para mim, se for de olho fechado, o Corre 2. E se eu pegar alguns modelos importados, que é na mesma linha de concorrência com o Corre 2, eu não estou falando de concorrência de preço, não. Estou falando do ponto de vista técnico.
De técnico, isso.
Assim, para mim, tranquilamente, eu vou falar, eu vou de Corre 2.
Sim.
Eu posso citar 3, 4 modelos equivalentes aqui de marcas importadas. Mas é a minha opção do ponto de vista técnico de cada tênis entrega. Então, não deixa nada a dever nesse sentido. A própria... Agora o Corre 3 está entrando, a gente não vê muito Corre 2, principalmente em loja especializada, mas quando o Corre 2 entrou no mercado e nas consultorias que eu atendo, e aquelas pessoas que realmente estão abertas, claro que tem aquelas que falam, pô, Rodrigo, eu prefiro mais importado, tudo bem, está tudo certo, mas aquelas pessoas que estão abertas, independente do valor do produto, de falar, não, eu quero colocar no pé e ver qual que é. Várias situações que eu atendi que a pessoa, cara, não é pelo custo-benefício, não. Eu vou levar do ponto de vista que eu tive de sensação com o tênis no pé. Então, eu acho que nesse...
É, por isso que eu falei, se você não coloca no pé, isso é para qualquer marca, porque a gente já fez até episódios falando do preço de tênis. Mesmo que seja mais em conta do que a maioria dos modelos, continua sendo R$500. R$500 é muito dinheiro.
Seria legal, você começou a falar aí, vocês estão falando, seria legal se a gente conseguisse fazer um teste cego, né, velho?
Não, isso é fantástico.
Pegar os 3, 4 tênis, né?
Tem alunos meus que falaram, será? Eu falei, cara, usa. Usa, depois você vai falar.
Isso.
Entendeu? E não é por mal, o Fabinho Carvalho, esteratleta profissional. Deu um corre 2 pra ele e falou, cara, incrível o tênis, cara. Adorou, eu não tô dizendo que todo mundo vai gostar, vai ter gente que vai usar,
não
vai gostar,
isso,
entendeu? Mas isso é normal, porque tem uma... Mas o que a gente vê é que ele tem uma adaptação mais fácil pra grande parte das pessoas.
Que é a proposta, né?
Que é a proposta, mas democrático.
Democrático
pra todo mundo. Você falou ali de São Paulo, Maratona de São Paulo, vai começar agora, fim de março, o Casa do Corre da Olímpicos, que vai ficar ali no Parque Vila Lobos, que faz parte de uma ação... de patrocínio da Maratona de São Paulo. Eles fazem várias ações lá. A gente, inclusive, vai gravar um episódio lá.
Lá dentro.
E vai ter vários atletas correndo a Maratona de São Paulo e alguns atletas patrocinados da Olímpicos. E essa galera, além de correr, você vai ter um projeto com eles que a Olímpicos entrou junto de ir pro Quênia com eles. É isso, Ademir?
Exato. A Casa do Corre é o que você falou. Colocar o tênis no pé da galera. Então, eles entendem exatamente isso. Que a galera precisa testar esses produtos. Então, a Casa do Corre, até já convidando o pessoal, ela vai ficar aberta agora a partir do dia 24, que é esse final de semana, né?
É isso aí.
Isso, 24. E fica até o dia... Um final de semana depois da maratona.
Dia 9.
Isso, 9, dia 9, acho, de abril. Talvez um pouco mais. Mas esse período, você pode ir lá, pegar os tênis, esses tênis que são lançamento, corre 3,
grafeno
2, vento 2 e o tênis trail. De trilha. E você pode testar, fazer um treino ali no próprio Parque Vila Lobos, então é um projeto bem bacana. E a casa tem várias coisas, né? Vocês vão estar lá, vão gravar, vai ter palestras, treinos com assessoria, a assessoria vai fazer um treino lá. Então, acaba que... É aquele local que os corredores se encontram e com uma super estrutura. É uma ação bem bacana essa ação lá da Casa do Corre. E aí a gente tem a Maratona de São Paulo já aí, né? Dia 2 de abril, a maratona aqui na nossa cidade. E a Olímpicos, o ano passado, foi quando lançou os tênis, né? O grafeno, inclusive os caras correram tudo de grafeno, né? Os atletas, enfim, foi o primeiro pódio do grafeno na Maratona de São Paulo. E esses atletas, os brasileiros, eu vou pro Quênia na semana seguinte, dia 8.
Quem vai? Giovanni,
Jéssica? Vai Giovanni, a Jéssica Ladeira, a Raíssa e o Cipó.
E o Cipó.
São os 4 atletas que, dos 4, a Jéssica já teve uma experiência no Quênia, mas ela falou que foi negativa, ela foi, passou pouco tempo lá. Inclusive, ela foi com um treinador, agora me fugiu o nome dele. Ela foi com um treinador e passou 3 semanas, então, basicamente, agora a gente vai apresentar para essa galera. Por eu já ter ido outras vezes, o que eu fiz foi o seguinte... Eu entrei em contato com as equipes, com uma equipe que eu sei que é tradicional, que a gente faz sempre uma parceria lá de entregar tênis e, enfim, juntar os grupos, e falei da ida desses atletas. Então, o treinador deles já falou, se eles quiserem, quando eles quiserem, se quiserem treinar com a gente todos os dias, esses caras vão treinar. Porque o que eu tenho feito é levar... corredores amadores. Então a gente faz o nosso treino e fica lá assistindo a galera. No máximo tá no mesmo ambiente, correndo na mesma pista, correndo nos mesmos lugares. Agora não. A gente tá levando atletas profissionais brasileiros que a gente também entende, sem desmérito para eles, mas a gente entende que eles são ali, vão chegar e vão treinar no, nos grupos, né? No, não vão treinar nos grupos principais, né? Mas vão ter essa oportunidade.
Vai ter que encontrar o seu ritmo, vai ter que treinar no grupo do ritmo deles.
Exato.
Tem o grupo lá da, de 2
do
e 3 10,
e, é, exato.
E dos 2 e 4, né? Cada um tem que...
Exato.
Isso serve para o amador e serve para o profissional, né?
É, e eu acho que assim, sim, cara, pra mim tá sendo bem legal levar essa galera, porque apesar de a gente ficar 2 semanas, falar, pro treinamento 2 semanas vai fazer diferença? Sim, vai fazer diferença num ponto principal. Sabe qual que é o ponto principal? Esses caras vão voltar com uma referência diferente. A referência. A referência de ver o quanto aqueles caras treinam. Né, as meninas ali, a Jéssica tava falando, ah, quanto elas fazem tiro de 400? Eu falei, ó, Jéssica, tem as meninas lá que fazem 65, 66. Ela, não, é mulher? Eu falei, é mulher.
É um mundo totalmente diferente, né?
Falei, meu, você treinando com umas meninas dessa, você vai abrir, você tá fazendo ali os tiros, sei lá, pra 74, você sabe que tem menina fazendo pra 64. Uhum. Então, só essa, esse referencial, a gente que é do esporte, a gente sabe como muda. É. Então, isso, trazer esse novo referencial para eles é uma das, dos, do, do, é, é um dos objetivos. O outro, que eu sei que vai ser muito legal, vai ser testar esses caras. Imagina entrar num fortilec daqueles ali com 400 atletas, Cipó, Giovani, um dos caras que mais ganhou prova no Brasil. Colocar no meio daqueles caras ali, tá treinando junto com os caras, naquele ambiente... E vivendo, né, cara? Porque essa experiência, além do treino, você vê o que os caras fazem no não treino.
Uhum. Antes, depois, o dia inteiro, à noite.
E tem uma outra coisa. Come. Isso, e tem uma outra coisa que é louco. Sabe o que, que é? Você vê que esse cara é humano.
É.
Porque a gente fica olhando esses caras na TV, né? Kipchoge, fala, pô, esses caras são de outro mundo. Aí você vê ali o cara, né, meu? Tem 2 braços. 2 pernas.
Vai cansar ali, no treino, vai terminar cansado.
Chega ali no treino com a sua mochilinha, faz o treino, termina o treino, você vê o cara cansado, você vê o cara indo embora, você fala, caraca!
Não, e ali deve ser 0 estrelismo, né?
Não, não, não tem, zero, não, né, tem, não tem.
E eu acho que tem uma coisa, né, Demir, que a gente até falou, que eu acho que é muito legal, eu acho que o máximo de atletas brasileiros que possam ver, e mesmo que às vezes não possam ir pra lá, mas entender que é o quanto cada um se doa. Porque é muito fácil a gente falar, pô, mas esse cara nasceu com uma estrela. Isso. Mas esse cara nasceu pra isso. Você fala, tá bom. Mas se ele ficar em casa sem fazer nada, haja constelação. Não pode ter 1 milhão de estrelas a favor dele que não vai resolver. Não. E a gente olhar, por exemplo, que você deu exemplo de um Kipchoge, você fala assim, esse cara, ele tinha tudo pra não ter essa vida mais. O cara já fez tudo que fez. Já. E o cara continua...
Com fome.
Com fome, com vontade de estar lá, de treinar, de sofrer, de espremer, de...
De empurrar os limites.
Exatamente. Né? Então você fala, poxa, quem somos nós para falar assim, não, já tá bom aqui.
Exato.
Você até pode falar, por mim eu estou satisfeito. Mas você achar que você não pode ir além, que você não pode dar mais...
É outra coisa.
É totalmente diferente. Perfeito. E eu acho que para os profissionais isso é muito importante.
Sim, sim. Né? É, isso que você falou é assino embaixo, cara. Eu acho que assim, né? A doação, eu acho que isso talvez é uma das coisas que mais me impressionou nesses caras. Porque talvez pela falta de opção, Ricardinho, falar, os caras são foda, eles se doam muito... Mas qual que é a outra opção desse cara, se ele não for corredor?
Nada.
Qual que é a outra opção? Aqui você tem opção, você, cara, por menor que seja, você tem opção. Você pode, cara, pintar parede, pode trabalhar em posto, você pode... Cara, você pode fazer... Sim. Você tem opção.
É.
Só que lá não. Nessa cidade, o Kalendi, ele tem que ser corredor. Então o Kalendi, ele sabe que ele tem que ser corredor e mais do que isso, Home of Champions. Você nasce com essa...
Esse estigma aí, né?
Exato, você nasce com esse sinal. É a cidade dos campeões, é o lar dos campeões. Então, para ser o lar dos campeões, eu preciso agir, eu preciso treinar, as minhas atitudes são de um campeão. Então, essa coisa da doação, do quanto os caras se doam em cada treino, em cada sessão, e o talento, os caras entendem, óbvio, com tanto trabalho, que é uma pequena parte dentro do processo. Uhum. O cara que trabalhar mais, e isso a corrida, a gente vê isso. Cara, eu acho que não tem um corredor de altíssimo nível, importante essa parte, um corredor de altíssimo nível, Ricardinho, que vocês conheçam, que nasceu em berço de ouro. Você conhece algum?
Desconheço.
Berço total. De ouro, é. Entendam, que nasceu com uma vida tranquila. Não tranquila, esquece, né? Mas que tem dinheiro. Tem a menor chance. Existe isso?
Não,
corredor não existe. Porque o corredor, você, para crescer e para chegar num alto nível, você vai precisar trabalhar muito. Você vai querer precisar pagar o preço. E esse preço, para o corredor, ele é muito alto. É muito alto. Porque você pode até chegar em alto nível ali, mas chegar num nível de ganhar prova, chegar num nível de conseguir viver do esporte...
Muito grande.
Absurda,
né,
absurda.
A gente viu até, a gente falou que o Chris McCormack, que era o triatleta profissional, vai fazer Londres, a maratona. E ele estava treinando na África. E ele postou esses dias que eles fizeram uma rodagem de 25 quilômetros. Cara, e no vídeo, se você já vê, três crianças. É. Mas devia ter 12, 13 anos, Ademir. Fizeram a rodagem junto, cara. E isso mostra isso, que é assim...
É a cultura.
É a cultura que já se existe, porque eles não correram só aquele dia.
Isso.
Né?
Isso.
Ninguém que nunca correu vai correr 25 quilômetros, por mais que não seja forte, mas não era 6
não,
por mil,
não
sem
é
demérito,
exato.
Mas eles estavam correndo ali, eram uns 4,15, 4,10, e as três crianças foram juntas. Então, eles já entendem também que aquelas crianças ali estão trilhando um caminho... futuro ligado ao esporte.
Sim.
Pode ser que não sejam campeões de provas,
exato.
Mas, putz, podem ser guias para excursões como a sua, que você vai lá, ele vai levar uma galera, vai levar os amadores. Pode ser um cara que seja, que vai trabalhar, que vai ser o motorista da van e que conhece todo mundo que treina. Então, o esporte, mesmo que ele não seja o corredor de destaque, mas ele vai estar inserido nesse mundo e é uma única solução de vida que ele tem.
Sim.
Porque é igual a gente no Brasil com o jogador de futebol. Se ele não vai ser jogador, tá bom, mas pode ser que ele tentou, não deu certo ali, mas ele começa a achar alguns caminhos naquele esporte, naquela
treinador, fisioterapeita, enfim,
preparador físico, enfim, vai ser alguma coisa, ou conhecer um cara e vai ajudar, vai ser empresário, sei lá.
Exato.
Mas ele acha um caminho de vida, e eu acho que é isso que a corrida mostra ali no Quênia, na Etiópia, enfim, que são... muito semelhantes, né, cara?
Sim.
Acho que é isso, né?
Sim, sim, perfeito. Ali os caras não têm essa opção, essa segunda opção, né? Então aí é uma coisa ainda mais, o funil ainda é mais... E a aposta dos caras é essa, é conseguir ali naquele meio, onde existem centenas, milhares, podemos falar em milhares, milhares de corredores de altíssimo nível juntos. Acho que isso é o que chama mais atenção. É você parar numa esquina ali, cara, e aí você passa um grupo ali, sabe, 20 caras para um lado, você fala, meu, olha os caras tudo focados. Aí passa outro grupo, 30 para outro lado.
E não existe
aí...
rivalidade entre eles, né?
Você sabe que isso é uma coisa que eu nunca vi, mas quando eu conversei com o Danielzinho, e com a Grazi, isso, eles falaram que lá no Quênia eles se sentiam muito mais acolhidos do que o ambiente aqui no Brasil. Então você imagina a quantidade de corredores ali e eles se sentiam muito mais acolhidos. E a vibe era assim, falava, oh, sou brasileiro e tal. Pô, brasileiro, pô, Daniel. E quando eu tava lá, o Daniel tinha acabado de fazer o 2:04, né? Pô, que estamos felizes pra caramba, Daniel tá treinando aí com a gente, fez 2:04, os caras sabiam os segundos, né? Eles têm o conhecimento, você conversa com uma pessoa na rua, Ricardinho, parece que você tá conversando com um treinador, você fala, meu, esse cara sabe mais que eu, cara, sabe mais que eu, porque eles entendem do esporte, não é simplesmente, pô, né? Então, os caras torcem um pro outro, e isso a é coisa legal, do né? grupo... que é muito forte lá, que talvez é uma das coisas que eu mais tento trazer para cá, a coisa do grupo, de juntos somos mais fortes, de eu sou porque nós somos. Lá é realmente assim. Uhum. Os caras sabem que a gente treina verdadeiro, junto. Né? É verdadeiro. Porra, se o Roenis está melhorando, que bom, cara, que legal. Você está melhorando, que legal. Acaba aqui. Ricardinho, eu acho que talvez o amador ele é menos resolvido do que um cara desse que está ali precisando daquilo para viver. O amador ele é menos resolvido. Porque talvez até por menos experiência, ali o cara sabe que se o Ricardinho está fazendo 2:28 e eu estou treinando com ele, eu também posso. Entendeu? Tá fazendo duas. É isso que eu vou. Porra, Ricardinho, parabéns, cara. E é uma coisa genuína, cara. O corredor que treinava comigo lá, Roenis, todo dia, o cara, o meu pacer, o cara terminava o treino, ele, pô, Demir, você é demais, cara, parabéns, hoje você tava forte. E você via que era uma coisa, eu falava, meu...
Não, vem do coração do cara.
Eu falava, pô, eu ficava até com um pouco de vergonha, eu falava, pô, eu fiz o cara correr devagar pra caramba, e eu, pô, Demir, mas, pô,
morra hoje da presa aqui.
É isso! O cara olhando pra trás, e aí? Mas você via que era uma coisa, é a cultura. É a coisa da cultura.
E de você valorizar, né? Você valorizar a pessoa do lado, o esforço isso, da pessoa esforço. Do lado. É. Isso tudo eu acho que é. Mas eu acho que são maneiras, eu acho que é uma cultura esportiva que lá é o único esporte, é esse.
Isso.
É, a gente aqui, a gente não tem cultura esportiva de nenhum esporte.
Nada, isso.
O Balu fala muito, né? Que aqui a gente gosta de campeão. Se o cara não é campeão, você não gosta, ninguém vai saber do esporte. Ninguém mais sabe de tênis. Ninguém mais sabe de tênis, cara. Passou o Guga.
Isso.
Né? Acabou. Ninguém mais fala de tênis.
A gente tá no hiato da natação também.
No hiato da natação também. O Bruno Fratos tentando manter ali, mas a gente
agora
também...
Agora é Ana Marcela, né?
É, Ana Marcela.
Se a gente for falar, é Ana Marcela.
Bruno Fratos ali, isso, mas... Isso. Mesmo assim, você fala, poxa, mas a gente não consegue carregar isso. Pra frente.
Não, eu não sei e ficar hoje. Feliz, né? Eu não sei hoje quem é o principal cara do ponto de vista de até em competições internacionais, o principal cara no Brasil de 10K. Fala, cara, esse é o cara.
A gente não sabe
não,
mesmo.
Não, não tem.
A gente não sabe.
Infelizmente, não sabe. Infelizmente.
É verdade, é verdade.
Isso não
é triste.
Legal,
é triste, é exato, exato. Enquanto a gente vê que a Etiópia e o Quênia. Como os grandes... E aí tem aqueles países ali, sim, né?
Uganda,
Eritreia. Tem o Kiplimo, que é da... Como que chama? O Kiplimo e o Cheptegei, que é...
Uganda.
É Uganda, não?
Uganda, Uganda, Uganda.
É Uganda, né?
Uganda.
É isso, Uganda, exato. Eritreia. Enfim, aqueles países que estão no Nordeste.
No cercado ali, né?
Isso, no Norte da África. Depois a gente vê que também o esporte vem crescendo na Europa, né? A gente vê espanhol correndo bem pra caramba, a gente vê os ingleses, tem o francês aí que tá voando, né? Os americanos sempre teve, sim. Sempre teve, sim. E óbvio o Japão também, que sempre foi uma potência.
O Japão agora em Tóquio, dos 100 primeiros, 89 eram japoneses e todos abaixo de 12.
Uau! Cara. Que loucura,
assustador.
Cara. Que loucura.
Assustador.
Acaba que a corrida pro perfil do japonês, que é uma coisa de trabalho, de, meu, o trabalho é o que vai te levar pra frente, exato. Não reclama, vai lá e faz. Engole o choro e segue aí. Acaba que a corrida é um esporte que encaixa com os caras também, né? É até pela coisa da disciplina, a dificuldade. Correr é difícil pra caramba, cara. Você treina todo dia, às vezes você acorda, você vai correr 10 quilômetros, independente do ritmo que você está correndo.
Parece
é duro,
acaba.
Cara, é duro. Você termina ali, você fala. Então, é um esporte que, para você crescer, independente do nível, você tem que querer muito e tem que pagar o preço. Se você entra por moda e por coisa de...
Não,
meu, você vai ter um limiar ali,
vai ser intermediário.
Exatamente, intermediário, porque esse pagar o preço, e aí esses caras pagam o preço. Os caras treinam, tem grupos lá no Quênia que os caras correm 3 vezes por dia, cara. 3 vezes por dia. Samuel, a gente conversando lá, ele tava falando, meu, tem uns malucos lá que correm 3 vezes, cara. 6 da manhã, Aí depois os caras vão pra casa, come, não sei o quê, almoça um pouco mais cedo, sai pra correr uma e meia. Isso, sai correr, aí volta, dá uma descansada, come, aí final do dia os caras estão correndo de novo. E aí no outro dia tá dando pancada na pista. Então, sim, o cara fala,
quem,
ah, não.
Quem tá disposto a isso?
Quem, isso que eu ia falar.
Quem está disposto a isso?
É, você acha que é... E uma outra coisa,
isso,
né?
Isso a gente
que...
não está falando de amador, tá? A gente está falando até de profissional mesmo que está... Que de profissional está disposto a isso?
Isso, isso.
Porque
isso.
O amador, óbvio, que nem tem que fazer
não
isso.
Não precisa, não precisa.
Mas o profissional, e não estou dizendo também que todos tenham que fazer. É. Mas assim, se tiver que fazer, quem vai estar disposto?
Pagar esse preço.
Porque, cara, é alto. É. É o que você falou, é difícil, é duro, é cansativo, é dolorido.
Sim.
É cansativo até mentalmente, porque mental. Não é uma coisa. É. Ah, vou correr, vai lá e corre, vai e corre, vai e corre, vai e corre. Você fala, isso. Pô... É. Não, é. E você não arruma 10, 20 para fazer junto com você.
Não, e esse último treino do dia... Desses caras, que até alguns brasileiros, corredores de alto nível brasileiro foram pra lá, falaram, meu, não me adaptei a correr devagar. Esse último treino do dia, imagina, os caras que correm pra baixo de 3, né?
5:36.
Aí os caras estão correndo ali 14 quilômetros, que não é pouco, né? 14 quilômetros a 5:30. O cara falou, meu, não consigo, cara. Ficar 14 quilômetros ali, 5:30. E os caras estão ali naquela batidinha, sabe? Pá.
É.
Trabalho, cara, trabalho. Não é só o acelerar. O acelerar às vezes é fácil. É. Quero ver agora passar a primeira marcha ali, colocar a primeira marcha e segurar ali naquela, né?
Então muito é difícil legal. Mesmo, é muito legal. Ademir, queria agradecer, cara. Obrigado, parabéns aí pelo trabalho que você vem fazendo. Obrigado pela parceria aí nos momentos que a gente dividiu juntos, que foi muito legal. Vamos ver quantos mais a gente consegue fazer. Sucesso na assessoria, sucesso lá no Quênia. Para você e para todos os atletas que vão estar lá. A gente vai se ver na Casa do Corre.
Na Casa do Corre, exato, exato. Pô, obrigado aí. Sempre bom conversar com vocês. O papo pré...
Esse papo pré não pode.
Esse não pode. Impublicável, mas bem bacana.
Cruzei o Ademir rápido lá no Internacional de Santos. O Ademir falou, pô, lembra na época que vinha aqui os caras de fora, né?
Exato, exato.
Isso que é legal, cara.
É, exato.
A história fica, cara.
A história, exato, que a gente viu. Enfim. É bem bacana e parabéns aí pelo Três Lados da Corrida. É, para mim é uma honra estar aqui conversando com vocês. Agradeço a galera aí que está acompanhando a gente até agora.
Legal, valeu. Isso aí, turma. Valeu, obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Para quem quiser, passa lá na Casa do Corre, aqui no Parque Vila Lobos, em São Paulo. Vai ficar aí até aproximadamente dia 9 de abril. Mas só chegar lá, vai ter muita coisa bacana para vocês acompanharem. Tanto de gerar conteúdo, a gente vai gravar lá, vão ter outras pessoas que vão gravar lá. Vai poder usar, colocar os tênis no pé para quem tiver dúvida. Ah, será que o tênis é legal ou não é? Enfim, quiser aproveitar, vai lá, os tênis vão estar lá, vocês podem aproveitar, testar o tênis à vontade. Valeu, um abraço.